Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horst.
Estimados ouvintes, vocês não têm ideia da satisfação que eu tenho de me encontrar em Rio Quente, próximo ao Caldas Novas, Goiás. Foi uma grande satisfação viajar com minha esposa, saindo de Marechal Cândido Rondão, passando por Palutina, Umuarama, Cianorte, Presidente Prudente, pernoitar em São José do Rio Preto, Minas Gerais, e seguir adiante para pousar então em Caldas Novas, Goiás, onde ficamos 2 dias, e agora estamos fugindo um pouco do frio que nesta época da gravação me atormentou muito devido a um problema de saúde que tenho, e agora aqui próximo ao Rio Quente, eu pensei que escapei do estúdio, dos trabalhos, de todas as ocupações e preocupações, mas de repente a van disse, estou aqui. O estúdio está presente, o microfone também, o computador com o estúdio embutido no laptop também. E posso falar aos ouvintes, se você, pastor Mário, estiver disposto. Foi uma grande satisfação viajar por esses 1.210 quilômetros até Caldas Novas para chegar e conhecer em todos os lugares, os diferentes lugares de onde recebemos correspondência. E lembro que recebemos uma de Presidente Prudente da região, quando alguém disse que aqui há 13 mil pessoas encarceradas que precisam do Evangelho. Quantas cartas e correspondências temos recebido do estado de São Paulo, depois de Minas Gerais e Goiás, e agora podemos estar aqui no coração do Brasil, a uma distância de 400 quilômetros apenas de Brasília, 800 quilômetros de São Paulo e 200 quilômetros apenas de Goiânia. De Manaus, aqui do centro do Brasil, são ainda 3.500 quilômetros via Rondônia. Portanto, vocês entendem que meu coração sempre ardeu pelo Brasil e o mundo, e estar aqui não posso deixar de expressar minha gratidão falando aos ouvintes em algum horário que chega à sua casa, mesmo na África ou nos países vizinhos, até na Bolívia temos representação. Portanto, que Deus abençoe ricamente as nossas terras, o nosso povo, neste final de tempo, quando a fé está decaindo em quase todos. E o nosso tema hoje é a terceira parte, somente a fé, como tratamos em nosso livreto, e o texto está aqui também, e até já temos gravado o texto com o pastor Isaí, referente ao testemunho do pastor Nelson Yunes, 200 anos de fé da família Yunes. Mas nós vamos antes ouvir música e o testemunho também do pastor Norberto Hort, que trabalhou por 25 anos no Brasil e agora se encontra na Alemanha.
Are you Lord?
Antes de iniciar a escrita do Sola Escritura, ou seja, dos cinco pilares da reforma, eu pedi ao pastor Norberto Hort, via internet, se ele pudesse me responder três perguntas. A primeira referente à construção do templo em Panambi, onde ele começou do nada, o que foi realmente um avivamento na cidade de Panambi. E outra, o que representou a fé na troca do trabalho do Brasil de volta para a Alemanha, a nacionalidade da sua esposa. E finalmente, o que representou a fé quando ele escapou misteriosamente de um acidente dentro de um ônibus. Pastor Norberto, o que representou a fé em Cristo, só a fé, para a construção da igreja em Panambi, no Rio Grande do Sul? E ele respondeu: tudo nasceu só pela fé. Do nada, quando estendi a mão ao proprietário do edifício que tínhamos alugado, eu lhe disse: a diretoria da igreja de Capão Alto deseja um contrato de aluguel para 6 meses. Porém, eu lhe afirmo diante de Deus, esse contrato vale até o dia quando teremos nosso próprio templo em Panambi. Ao pronunciar essas palavras, senti um calafrio e pensei o que foi que eu afirmei, mas Deus cumpriu aquilo que eu pronunciei pela fé. Não tínhamos praticamente nenhum recurso. Naquele instante, olhei para o céu que estava nublado e ouvi uma voz em meu interior que disse: não devemos olhar para as nuvens, e sim para Deus, e colocaremos as mãos na massa. Atualmente existe não apenas um templo lindo e grande em Panambi, no Rio Grande do Sul, mas um exército de pessoas salvas que servem a Deus naquele lugar, e isso após muitos anos. Norberto, o que representou a fé na decisão de trocar o seu trabalho no Brasil pelo pastorado na Alemanha? Norberto respondeu: jamais esquecerei o dia quando pedi que Deus enviasse um colega pastor que nos ajudasse a tomar a decisão certa. Naquele mesmo instante, tocou o telefone e o colega pastor Tomás McCracken telefonou dos Estados Unidos e disse: Norberto, vocês devem ir com as bênçãos de Deus. Esse é o caminho de Deus para vocês. Chegando a Bremen, na Alemanha, o trabalho começou e cresceu e iniciamos a procura de um edifício maior. Em Bremen, na Alemanha, no novo pastorado, encontramos um escritório desocupado, e eu digo aqui junto, foi o escritório de uma antiga fábrica de cigarros, ou o antigo escritório de uma fábrica de cigarros, e eu falei ao Senhor: ó Deus, se este edifício é sua moradia, então nos dê esta casa. Em poucos meses assinamos um contrato de compra do edifício sem ter alguma forma de vender o nosso antigo templo ou um comprador para o antigo templo. Durante meses recebemos o aviso de vencimento do pagamento e dentro de mim havia uma voz que dizia pela fé: devemos pagar na segunda-feira e teremos um comprador para o antigo templo. Demorou apenas poucos instantes quando tocou o telefone e a imobiliária nos disse: temos um comprador que deseja se encontrar com vocês na segunda-feira, dia do pagamento. Chegou um casal e comprou o edifício antigo e pagou exatamente o valor do antigo escritório que adquirimos. Perguntei novamente: Norberto, você escapou da morte num acidente. Como se manifestou a graça de Deus para a sua sobrevivência? Norberto respondeu: no ano de 1978, fui à estação rodoviária para adquirir uma passagem de Campo Mourão a Curitiba. Eu gostava do assento logo atrás do motorista, devido ao meu tamanho, diga-se, as longas pernas do meu mano. Mas a vendedora disse: sugiro a poltrona 8, pois será no dia 8 de 78. No dia do embarque, pensei: se acontecer algum acidente e todos estarão mortos, eu telefonarei para minha esposa dizendo que eu estou bem. Após algumas horas de viagem, o motorista adormeceu no volante. Um caminhão boiadeiro bateu de frente com o ônibus e as pessoas da poltrona atrás do motorista foram totalmente esmagadas. Num culto de agradecimento a Deus pela proteção, descobri que muitas pessoas da comunidade acordaram no horário do acidente e sentiram a obrigação de orar por mim, o pastor de Campo Mourão na época. Várias pessoas me disseram: Deus te protegeu porque Ele tem uma missão importante para você. Eu apenas respondi: não, é pela misericórdia de Deus que estou vivo. Deus prolongou o meu tempo para que eu possa crescer espiritualmente e cumprir o meu dever. Eu sei que quando chegaremos à presença de Deus, não será pelos meus merecimentos, mas pela graça e misericórdia de Deus que Ele me permitiu aceitar pela fé em Jesus Cristo. Jamais espero receber uma coroa na qual estejam gravadas as minhas obras, mas desejo ver a beleza do meu Salvador. Assim respondeu o pastor Norberto Horth, pastor em Bremen, na Alemanha.
Até purificado eu ficar. Água da vida,
água da vida,
água da vida,
água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida, presente de Deus.
Quero pedir a correspondência dos nossos ouvintes para que se comuniquem com o escritório central para que possamos dar sequência a este Ministério de Rádio e Literatura. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br e nós lhe enviaremos um pacote de livretos para o seu trabalho de evangelização. Escreva agora mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br.
Os caminhos da fé durante 200 anos de história. Entrevista com o pastor Nelson Yunes. Nelson Yunes atuou como pastor, professor, diretor de seminário, evangelista e preletor no Brasil e em vários países da América do Sul e do Norte, no Caribe, na Europa, África e na Austrália. Pastor Nelson, qual foi a importância da fé cristã em sua vida? Nasci na fazenda do meu avô Jorge Yunes, em São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Ele era neto do pioneiro e herói da fé, Michael Yunes, que foi escultor e uma pessoa de fé extraordinária. No ano de 1820, durante uma arrasadora epidemia no sul da Alemanha, a peste negra, que matava milhares de pessoas e exterminava famílias inteiras, Michael Yunes esculpiu uma enorme cruz de pedra arenosa e convocou todos os Yunes da região para se consagrar a Deus através da cruz de Cristo. Após essa consagração da família, não mais morreram Yunes na epidemia da época. Meu avô exercia o cargo da delegacia e de prefeito de São Pedro do Sul. Para combater a bandidagem e corrupção da época, ele adotou um método rude, que denominou a força da vergonha. O ladrão tinha que desfilar publicamente pela rua principal da cidade em direção à igreja, levando todos os objetos que ele havia roubado. Esse desfile da vergonha não somente combateu a roubalheira na região, como também encorajou altamente a prática da religiosidade. Essa prática melhorou para o bem a vida social da cidade. Em honra ao mérito, existe a Rua de Jorge Yunes, que levou o nome do meu avô em São Pedro do Sul. Esse fundo histórico me desafiou desde a infância a experimentar os segredos e a força da fé cristã. Quando me mudei para Porto Alegre, logo me tornei membro ativo da catedral. Participava diariamente da missa matutina. Uma vez ao mês, ficava uma noite inteira rezando na igreja, como participante de uma corrente de oração chamada Adoração Perpétua e fui sacristão da igreja. No tempo do serviço militar, fui destacado para a cidade de Santo Cristo, Rio Grande do Sul. No início de uma tarde, em frente à minha barraca militar, eu tive um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Numa visão, vi um coqueiro com um tronco, raízes e folhas vindas do espaço em minha direção. Quando tudo ainda estava distante de mim, vi que havia alguém sentado no tronco do coqueiro. Ao chegar bem perto, o coqueiro parou e eu reconheci que era Jesus Cristo. Eu me ajoelhei para adorá-lo. Então ele, em voz meiga, disse-me: Nelson, não é o suficiente ser religioso. Você precisa receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Ao levantar-me de minha adoração, o Senhor já tinha se retirado. Então, se iniciou uma grande e longa procura por essa experiência, mas eu não encontrei ninguém entre os meus conhecidos que pudesse me ajudar. Eu me mudei para a capital, São Paulo, e me tornei membro da catedral e minha busca desesperada pela salvação em Cristo continuou. Por não encontrá-la, durante um longo tempo desanimei e cogitei até suicídio. Até que um dia meu vizinho de pensão, Guilherme Kurtz, me visitou com uma Bíblia na mão. Contou-me todos os sonhos e aventuras do jovem José, conforme narrado no livro de Gênesis. Fiquei muito impressionado, pois eu não conhecia a Bíblia. No dia seguinte, meu amigo me trouxe uma Bíblia e iniciei minhas leituras na Palavra de Deus. Enquanto eu lia, me parecia haver uma janela aberta no céu e ouvia a voz meiga do homem do coqueiro, Jesus Cristo, falando comigo. O falar de Deus naquele momento foi tão forte que tomei a firme decisão: é hoje, é agora que vou aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Essa experiência, às 19 horas do dia 23 de agosto de 61, aos 22 anos de idade, foi esplêndida. Fiquei repleto de felicidade e pude dizer, como o apóstolo Paulo: estou em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Pergunto: Pastor Nelson, sua jornada como ministro de Cristo foi sem doenças, esgotamentos e dores? Pastor Nelson responde: devido sobrecarga e estresse, cheguei ao ponto de ter um tipo de parada cardíaca. Minha esposa estava visitando sua mãe na Alemanha. Quando minha filha percebeu o problema, ela me levou para o hospital e logo telefonou para vários pastores e irmãos pedindo que orassem por mim, que estava em crise aguda. Durante esse episódio, semelhante ao de Paulo em 2 Coríntios 12, eu fui recebido com um abraço pelo próprio Jesus e eu simplesmente estava maravilhado por contemplar a glória celestial. Durante aquela caminhada com Deus, repetidamente apareceu uma enorme nuvem branca. Então Deus me disse: Nelson, está na hora de voltar. As orações dos seus irmãos já chegaram até aqui. Foi exatamente naquele momento que acordei. A minha saúde física foi restaurada. Apesar dos médicos diagnosticarem que nunca mais eu poderia trabalhar como antes, voltou tudo ao normal. Glória a Deus por isso. Deus permitiu que eu testemunhasse a salvação de muitas pessoas e famílias. Também acompanhei muitos jovens que se prepararam para o ministério da evangelização, bem como para o trabalho social. Posso testificar, como resultado da minha fé, que servirmos a um Deus real e maravilhoso. Ainda lembro-me dos 5 termos das missas em língua latina, das quais eu participei e até hoje fazem parte do slogan da minha fé cristã: Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Pastor Nelson Yunes.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Horta.